a partir de Washington. Esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 19 de dezembro, dia que há 50 anos o governo português e o Partido Africano para a Independência de Guiné-Cabo Verde assinaram o acordo que abriu portas para a independência de Cabo Verde. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria e na técnica Joe Gill. Títulos desta missão: aumenta para 174 o número de mortos devido à passagem do ciclone Chido por Moçambique. Vamos até Nampula saber porque muitas vezes os casos de destruição e inundação são cíclicos. Em São Tomé e Príncipe, analistas e governo têm opiniões diferentes sobre a graduação do país a rendimento médio. O presidente russo diz estar pronto a negociar paz na Ucrânia com Donald Trump. A ONU vai investigar o desaparecimento de milhares de pessoas na Síria durante o regime de Bashar al-Assad. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor local. Estamos igualmente na nossa página na internet voaportugues.com e 24 horas no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube em VOA Português. Temos igualmente um canal no WhatsApp. Se quiser receber as nossas notícias, basta entrar no seu campo de estado no WhatsApp e pesquisar por VOA Português. Dentro do momento teremos uma série de reportagens. Fique connosco nesta emissão com notícias de África e do mundo. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje estar pronto para fazer concessões sobre a Ucrânia em possíveis negociações com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para o fim da guerra, acrescentando não ter condições para iniciar negociações com as autoridades ucranianas. Trump prometeu pôr fim rapidamente ao conflito, mas ainda não deu quaisquer detalhes sobre como poderá conseguir isso. Putin, respondendo a perguntas durante a sua sessão anual de perguntas e respostas, disse estar pronto para se encontrar com Trump, com quem disse não falar há anos. Questionado sobre o que poderia oferecer a Trump, Putin rejeitou a afirmação de que a Rússia estava em posição fraca, dizendo que a Rússia se tornou muito mais forte desde que ordenou a entrada de tropas na Ucrânia em 2022 e rejeitou a ideia de chegar a um acordo de tréguas temporárias com Kiev, dizendo que apenas um acordo de paz duradouro com a Ucrânia seria suficiente. Sobre a situação na Síria, Vladimir Putin disse que fez propostas aos novos governantes da Síria sobre as bases militares russas no país e a maioria das pessoas com quem Moscou falou sobre o assunto eram favoráveis à sua permanência. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu hoje aos países europeus que forneçam garantias para proteger a Ucrânia após o fim da guerra com a Rússia, mas disse que estas não seriam suficientes sem o apoio dos Estados Unidos. Embora os combates desencadeados pela invasão russa em 2022 prossigam, as autoridades ocidentais e ucranianas começaram a discutir cenários pós-guerra, motivados em parte pela promessa do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de levar o conflito a uma rápida conclusão. Discursando numa cimeira de líderes da União Europeia, Zelensky saudou a proposta do presidente francês Macron de enviar tropas para a Ucrânia após um eventual cessar-fogo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta quinta-feira que vai nomear a antiga chefe da Comissão Nacional de Buscas de Desaparecidos do México, Kária Quintana, para chefiar um mecanismo independente para determinar o destino de dezenas de milhares de pessoas desaparecidas na Síria. Quintana, advogada e professora de Direitos Humanos, terá uma tarefa gigantesca pela frente. A Rede Síria para os Direitos Humanos afirma que pelo menos 157 mil pessoas desapareceram desde o início da Guerra Civil Síria, em março de 2011, até agosto de 2024. As autoridades israelitas disseram que realizaram ataques aéreos contra alvos de militantes Houthi no Iêmen. Um porta-voz militar disse que os ataques visaram infraestruturas energéticas e portuárias utilizadas pelos Houthis. Os meios de comunicação social dirigidos pelos Houthis noticiaram ataques na capital de Iêmen, Sana'a, e na cidade portuária de Hodeida, no Mar Vermelho, e que os ataques atingiram uma central elétrica e uma instalação petrolífera. Pouco antes, Israel tinha tido que interceptar um míssil disparado do Iêmen. Uma debandada no evento religioso em Ibadan, capital do estado de Oyo, no sudoeste da Nigéria, resultou em múltiplas mortes e feridos, disse o governador. O incidente ocorreu numa escola islâmica, onde uma grande multidão se reuniu para um evento familiar. O governador disse que os principais organizadores do evento foram detidos. Desconhece quantas pessoas morreram, mas os serviços de emergência, incluindo pessoal médico e ambulâncias, foram imediatamente enviados para o local. A China autorizou que representantes da Alemanha, Suécia, Finlândia e Dinamarca embarcassem num cargueiro chinês no centro de uma investigação sobre a destruição de cabos de fibra ótica no Mar Báltico, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês esta quinta-feira.
Depois da volta pelo mundo com Ana Guedes nas notícias, vamos agora até Moçambique, onde 4 dias depois da passagem do ciclone Chido pelas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula, o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastre informou que o número de vítimas mortais aumentou para 74, enquanto os feridos chegam a 600. O Centro Nacional Operativo de Emergência registou pelo menos 50 mortos apenas no distrito de Mekufi, na província de Cabo Delgado. De acordo com aquele órgão, um total de 35.689 famílias foram afetadas, no universo de 181.554 pessoas. Quanto a infraestruturas, aquele instituto confirmou até agora que foram destruídos 36.207 casas, 48 unidades hospitalares e 13 locais de culto. A província de Nampula, no entanto, a mais populosa do país, com 6 milhões de habitantes, continua muito exposta a fenómenos climáticos, como o ciclone Chido e outros, e ainda enfrenta dificuldades na utilização da terra, quer ao nível urbano como rural. O caso mais recente do ciclone que afetou a província e que resultou da destruição de várias habitações, infraestruturas públicas e perda de vidas humanas, abre o debate sobre porquê que esses casos se repetem e não há solução. A nossa correspondente Adina Soaleri foi investigar.
Para alguns ambientalistas, isso resulta da falta de implementação dos planos territoriais, bem como o deficiente cumprimento dos instrumentos de ordenamento de terra. O ambientalista Bartolomeu Romani diz que o modelo de crescimento da cidade de Nampula mostra as deficiências no processo de planificação territorial.
É a fiscalização. Nós estamos habituados a fazer o quê? Podemos ordenar uma área e pomos lá as pessoas. Mas depois disso, qual é o passo a seguir? Nós não temos com relação a isso. Qual é o passo a seguir? Porque as pessoas precisam ser monitoradas. A responsabilidade depois vem ser cumprida ao governo.
Segundo o ambientalista Arthur Afonso, a falta de implementação dos planos territoriais tem a ver com a burocracia legal existente no processo de planificação em que, por exemplo, recorda.
Há muitos planos que são lançados para serem executados ou elaborados, mas a elaboração de um plano tem um custo, não é? E quando se elabora um plano, muitas vezes não se chega a executar. Porque para aquele plano ser executado, ele tem que ser publicado em BR. E o processo que leva o plano a ser aprovado em BR é um processo bastante longo, bastante oneroso, né? Então, isso começa aí. Então, as autoridades, vamos lá dizer, municipais, por exemplo, até que têm deficiências, podem ter dificuldades de fazer um instrumento de ordenamento territorial, porque ele por si só já é um processo muito cansativo, muito oneroso. Então, e os municípios têm prioridades, têm coisas que têm que fazer.
A burocracia na planificação territorial de que aquele especialista se refere é vista na província de Nampula, que levou 10 anos para rever o seu plano de desenvolvimento territorial, mas durante este período os dados do governo provincial indicam que a população cresceu em mais de 1 milhão. O que quer dizer que nesse período não houve um devido controle na ocupação do território. Depois da primeira revisão em 2013, o instrumento foi lançado esta quinta-feira, mas ainda assim terá de esperar pela aprovação do Conselho de Ministros e a publicação em Boletim da República. O governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, reconhece que a província tem deficiência na utilização do espaço. E para ele, o instrumento lançado vai mitigar as ameaças que as mudanças climáticas trazem com as alterações constantes no padrão do uso do solo e gestão do território.
Há uma necessidade de uma ação conjunta para que todos nós possamos proteger a terra, possamos proteger o espaço, por forma que ele possa naturalmente contribuir para a minimização dos efeitos nefastos, tanto das mudanças climáticas quanto das suas consequências pelo não respeito.
No entanto, Arthur Afonso defende a simplificação do processo de planificação territorial para evitar a exposição das pessoas aos impactos de chuvas e ventos fortes que anualmente afetam o país no geral e a província de Nampula em particular.
Um plano de forma menor tem 4 volumes. Tem um diagnóstico, tem a estratégia, tem depois o regulamento. Cada um desses volumes não tem abaixo de 100 páginas. E tudo isso tem que ser publicado. Será que precisamos de publicar isso tudo para tornar a lei ou só podemos publicar o que fizemos, os mapas e o regulamento? Então essa é uma discussão, penso que vai depois apoiar, né? Se for aprovado, acreditamos que próximo ano teremos alguns resultados.
Importa referir que na presente época chuvosa 2024-2025, mais de 20 mil pessoas necessitarão de assistência humanitária na província de Nampula. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. E a propósito das mudanças climáticas, no programa Washington Fora de Horas de hoje, tivemos como convidado Vicente Matzinha, gestor do STEP Facility, um projeto do portfólio de cooperação bilateral entre o governo de Moçambique e a Bélgica, que procura ajudar o país do Índico na transição para uma economia sustentável e resiliente ao clima. Ele abordou os efeitos climáticos sobre este assunto e falou com a Paula Alves Silva.
Pergunto-lhe do seu ponto de vista, o que é que seria urgente realmente fazer em Moçambique para diminuir esse impacto o mais rapidamente possível no país?
Para começar, é preciso mesmo quebrarmos esta barreira de acesso ao financiamento, porque acho que ela acaba comprometendo tudo o que é, vamos dizer, colocado nas várias estratégias que o governo tenta implementar em parceria com os parceiros. Eu acho que o financiamento é chave. Existem vários fundos multilaterais, fundos internacionais disponíveis, mas que muito poucas vezes conseguimos acedê-los, conseguimos como país. Portanto, existe o Fundo Climático Verde, o Fundo Global para o Meio Ambiente, o Fundo de Adaptação, existem vários, mas nós não conseguimos ainda acedê-los. Então, é preciso quebrar esta barreira e um tipo de haja uma maior mobilização. Existem também fundos bilaterais, disponibilizados por vários países e que estão envolvidos na matéria. Mas, por último, também gostava de fazer menção à necessidade de, a nível local, também sermos capazes de desenvolver e explorar iniciativas locais, mesmo que consigam tanto dar resposta a essa necessidade de maior financiamento. Estou a falar de iniciativas que envolvam até o setor privado local, bancos comerciais, fundos de investimento e mercados de capitais. Nós já vimos isto a funcionar em outras esferas e através desta iniciativa que agora a Enabel lançou em parceria com o governo de Moçambique, também queremos explorar e ver o que é possível e queremos fazer projetos piloto que testem e tragam mais informação de como melhor tirar proveito destes fundos.
Vicente Matzinha, entrevista no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. São Tomé foi promovido recentemente pela ONU a país de rendimento médio. Analistas políticos divergem-se quanto à decisão, mas o governo do arquipélago diz que se trata de um marco histórico, embora reconheça o desafio face à diminuição da ajuda externa nas ruas. O Oscar Medeiros falou também com cidadãos.
Nas ruas de São Tomé são poucos os cidadãos que sabem o que significa a graduação de São Tomé e Príncipe a um país de rendimento médio.
Não sei, pois.
Até agora não.
Bem, não.
Não.
O que eu vejo, o que eu estou a entender, é que aquele país está fraco, o país não tem condições.
Quando falamos de rendimento médio, estamos a falar de um país que mais ou menos consegue resolver alguns problemas internos, sem ajuda externa. Mas eu não acredito muito nesta frase, nesta pronúncia em que nós estamos neste nível. Acredito ainda que estamos no nível um pouco mais abaixo, devido a condições de vida e não só.
O certo é que o arquipélago, em que os orçamentos gerais do Estado dependem em mais de 90% da ajuda externa, foi graduado na última sexta-feira pela Assembleia Geral das Nações Unidas a categoria de país de renda média.
De uma forma genérica, todos os santomenses estão conscientes que São Tomé e Príncipe não está à altura desta graduação. Porquê? Porque neste momento, particularmente em 2024, deve ser considerado como o momento em que o país atingiu o seu pior nível. Ou seja, todos os dados estatísticos que nós temos não correspondem verdadeiramente com a realidade que nós temos no país. E julgo que o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, toda a gente tem essa consciência.
O analista político Liberato Muniz sublinha que as autoridades de São Tomé e Príncipe deram um passo em falso.
Um passo que vai agravar substancialmente o nível de vida dos santomenses, particularmente porque nós neste momento não temos um rumo, nós neste momento não temos um objetivo, nós neste momento não temos onde nos agarrar para dizermos sim, que a partir de agora nós crescemos e podemos fazer diferente. Não, o que quer dizer que pode ser a partir deste momento um momento muito catastrófico e de alto endividamento, sem responsabilidade.
O economista Paulo Barros tem outra visão face à graduação de São Tomé e Príncipe a país de desenvolvimento médio.
Eu prefiro olhar para esta questão como um desafio, também como uma oportunidade, com algum otimismo. Primeiro porque aqueles que decidem governar o país vão ser confrontados com a necessidade de facto pensar o país. Vão passar a ter a necessidade de rodearem-se dos melhores profissionais. Vão passar a valorizar a meritocracia em vez do populismo, porque passarão a ser confrontados com os resultados e a capacidade para criarem valores para a economia.
Barros vê nesta graduação uma pressão à classe política santomense.
Os partidos políticos, em vez das passeadas, passarão a apresentar um verdadeiro plano de governação, devidamente escrutinado e defendido, e a execução será permanentemente avaliada. O acesso e a manutenção do poder vai exigir outras competências e habilidade, e não apenas as competências demagógicas. Passamos a crescer com as nossas próprias calças em vez de estarmos a usar permanentemente as calças do nosso pai. E o país tem que lidar com isso. E a comunidade internacional está-nos a abrir os olhos, está-nos a dizer, basta, vocês têm pernas, comecem a caminhar.
Face à decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro do arquipélago, Patrício Trovoada, disse que trata-se de um marco histórico, mas reconheceu que a graduação deve ser encarada com maturidade e determinação face aos novos desafios e responsabilidades. De recordar que um estudo divulgado no ano passado pela economista e antiga primeira-ministra Maria das Neves alertava para o colapso da economia do arquipélago face à suspensão das ajudas internacionais após a graduação a país de desenvolvimento médio. Oscar Ngueiros, Voz da América em São Tomé.
Continua a acompanhar a Voz da América, a secretária adjunta dos Estados Unidos para os Assuntos Africanos, Molly Fee, regressou recentemente de Angola, naquela que foi considerada uma visita histórica do presidente americano, que pela primeira vez visitou a Luanda com a assinatura de acordos com o governo angolano no âmbito da reestruturação do Corredor do Lobito, um investimento de bilhões de dólares que ambiciona impulsionar a economia de três países africanos, Angola, Zâmbia e República do Congo, bem como nos Estados Unidos. A Voz da América cobriu a visita e, na altura, falou com líderes da oposição e da sociedade civil que revelaram ter esperança de que fazer negócios com os Estados Unidos levaria mais transparência ao país marcado pela corrupção. Num encontro com os jornalistas na tarde de ontem, a nossa colega Marla Salete perguntou à secretária adjunta Molly Fee como podem os Estados Unidos garantir a responsabilização no financiamento do projeto do Corredor do Lobito. Molly Fee disse ter reunido com a oposição e a sociedade civil e discutido o tema.
Thank you for those questions, and the president himself
Obrigada por estas questões. E o próprio Presidente teve a oportunidade de discutir estas questões com membros da sociedade civil, com quem se reuniu. Eu próprio também me reuni com membros da sociedade civil e também me reuni com o Vice-Presidente Onita. E foi isso que lhes dissemos. Assinámos vários acordos técnicos com ministérios do Governo de Angola para ajudá-los a gerir a contratação de uma forma transparente e competitiva. Por isso, contribuímos para o esforço do Governo angolano para resolver o seu histórico negativo de corrupção. Por isso, eu penso que é uma forma importante de conseguirmos promover, mais uma vez, a transparência e a competitividade no processo de contratação para que os recursos e os investimentos sejam utilizados em benefício do povo de Angola.
Again, transparency and competitiveness in the contracting process.
Penso que é importante referir, como disse anteriormente, que o corredor do Lobito irá para as províncias angolanas e, tradicionalmente, grande parte do desenvolvimento em Angola tem sido apenas na costa e é importante chegarmos às províncias.
And traditionally, much of the development in Angola has been only on the coast, and it's important that we...
Em segundo lugar, as próprias empresas americanas envolvidas são interessadas em garantir, como disse, que estabeleçam padrões elevados em termos de Estado de Direito e em termos das normas ambientais e laborais. Portanto, eles próprios estarão a pressionar por resultados positivos. Em terceiro lugar, creio que as pessoas como vê, a Mayra e a sociedade civil têm também o papel de clarificar o que está a ser feito para nos responsabilizar por estes compromissos e por estas metas que estabelecemos.
Shining the light on what's being done to hold us to account to these commitments and to these goals that we've set.
Era a secretária adjunta dos Estados Unidos para os assuntos africanos, Molly Finn, no encontro com os jornalistas ontem, onde ela reiterou o apoio de Washington à mediação de João Lourenço da crise entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Na política americana, com a promessa da nova administração Trump de iniciar deportações em massa de imigrantes indocumentados, alguns presidentes de Câmara de Estados Democratas estão a tomar medidas para se prepararem para essas novas políticas. Aaron Brennan informa desde Nova Iorque numa reportagem narrada pela Paula Alves Silva.
O presidente democrata da Câmara Municipal de Nova York, Eric Adams, anunciou que o abrigo para migrantes no Floyd Bennett Field vai fechar até 15 de janeiro. O abrigo fica num parque nacional onde as autoridades federais e não as autoridades municipais têm jurisdição.
Temos estado preocupados com o Floyd Bennett Field desde os resultados das eleições. É o único abrigo em território federal e pensamos que isso pode representar riscos adicionais.
Em entrevistas recentes, o presidente eleito Trump deu a entender que dará prioridade à aplicação da lei sobre fronteiras e imigração no início da sua administração. Os líderes democratas têm estado a trabalhar para proteger os imigrantes indocumentados antes da sua tomada de posse. Entretanto, os imigrantes sem estatuto legal, que se encontram no abrigo, expressaram a sua preocupação relativamente a uma aplicação mais rigorosa da lei sob a nova administração.
Vejo que ele é um homem que diz o que quer dizer e mantém a sua palavra. Vamos esperar e ver o que acontece.
José diz acreditar que as ações de alguns indivíduos estão a manchar injustamente a reputação de todos os imigrantes.
Há muitos imigrantes, como os meus compatriotas, que vêm para cometer crimes e a roubar. Isso às vezes só por causa de uma pessoa, toda a gente paga o preço.
José faz parte de um dos dois maiores surtos de imigrantes na história dos Estados Unidos. Durante a administração Biden, cerca de 8 milhões de imigrantes entraram no país. A segunda vaga migratória comparável ocorreu no início da década de 1850, de acordo com uma análise do New York Times de dados governamentais.
Penso que os números a que assistimos nos últimos dois anos são históricos, os maiores que já vimos na história em termos de números puros, não necessariamente em termos de percentagem.
Perante estes números esmagadores, o presidente da Câmara de Nova York, Adams, está a adotar uma abordagem conciliatória. Recentemente reuniu-se com o novo guarda da fronteira do presidente eleito para discutir a evolução da situação.
A minha conversa de hoje com o guarda das fronteiras é para perceber como é que vamos atrás dos indivíduos que estão repetidamente a cometer crimes na nossa cidade. Vamos dizer àqueles que estão aqui, que cumprem a lei, que continuem a utilizar os serviços a que têm direitos, educar os seus filhos, cuidados de saúde, proteção pública. Mas não seremos um porto seguro para aqueles que cometem atos violentos.
Muitas das ações recentes do presidente Adams podem ser movimentos estratégicos para manter uma medida de controle local, sugere Corcoran.
Penso que um dos cálculos que ele provavelmente está a fazer é que pode estar a reconhecer que talvez não seja capaz de impedir todas as deportações em massa ou todas as rusgas em massa na cidade de Nova Iorque, mas se for visto como estando a cooperar até certo ponto, poderá ter alguma influência para descobrir como essas rusgas podem ser priorizadas ou que comunidades podem ser protegidas.
À medida que os líderes dos Estados Azuis se adaptam, resta saber até que ponto estes esforços serão eficazes.
Falemos agora do setor mineiro em África, que está a lutar para travar a exploração ilegal, que lhe custa milhares de milhões de dólares em lucros perdidos todos os anos. Na região do Sahel, as relações entre as empresas ocidentais de extração de ouro e os governantes militares estão a deteriorar-se rapidamente. Como relata Darren Taylor, esses são apenas alguns dos desafios que o setor mineiro do continente enfrentará no próximo ano. A narração é de Ana Guedes.
A África possui as maiores reservas mundiais de metais preciosos, como o ouro e a platina. É também o lar dos minerais mais importantes, incluindo cobalto, lítio e manganês. A procura mundial destes minerais nunca foi tão elevada, porque são componentes essenciais das baterias renováveis. São utilizados para fabricar turbinas eólicas, painéis solares e veículos elétricos. Mas alguns analistas da indústria dizem que o setor mineiro africano enfrenta vários obstáculos. Fortune Mlalazi, executivo do setor mineiro da República Democrática do Congo, afirma que em todo o continente não parece haver a vontade política necessária para resolver crises como a mineração ilegal.
We want to deal with the symptoms without looking at the big problems.
Queremos tratar dos sintomas sem olhar para os grandes problemas. Queremos lidar com os mineiros ilegais sem lidar com os manda-chuvas que compram os minerais no mercado paralelo. Mas também temos de ser realistas. Pode ser difícil acabar completamente com a extração ilegal. Como é que a controlamos? Como é que vamos colocar esses jovens na clandestinidade e dizer-lhes quem são vocês? De onde são? Vão documentar-vos. Onde é que estão a vender? Dessa forma, poderemos fazer um balanço até dos minerais que temos.
Lalazi, falando aos jornalistas na recente Cimeira Africana dos Minerais Críticos em Joanesburgo, disse que os países africanos não têm as infraestruturas necessárias para capitalizar os seus recursos naturais. Segundo Malásia, as estradas, os caminhos de ferro e os portos não cumprem as normas e o fornecimento da energia não é fiável. O resultado é uma menor produção e o envio de minerais para o estrangeiro, principalmente para a China, para serem processados e refinados em vez de os serem internamente. Peter Major, analista de minas em África, espera que em 2025 os governos permitam que as empresas privadas resolvam alguns destes problemas.
Há anos que as empresas mineiras imploram para que nos tirem os grilhões. Deixem-nos gerir aquele caminho de ferro. De qualquer forma, só transporta produtos mineiros. Deixem-nos gerir essa parte do porto. Se os governos permitissem que uma parte da eletricidade fosse gerida de forma independente, libertassem algumas destas centrais elétricas que precisam urgentemente de uma manutenção adequada, de uma gestão adequada.
A advogada sul-africana Dineo Peta aconselha várias empresas mineiras africanas. Segundo ela, muitas delas estão a colocar os lucros à frente das práticas sustentáveis.
As minas extintas e abandonadas são uma consequência do incumprimento por parte das empresas mineiras das suas obrigações ambientais, o que levou a que poços de minas não fossem reabilitados, as operações não fossem seguras e as zonas mineiras históricas não fossem seguras. O que normalmente aconselhamos aos nossos clientes do ponto de vista da conformidade é a questão da exploração mineira simultânea. Assim, não se deixa a reabilitação para 30 anos depois, quando as operações cessam, mas torna-se um processo executado em simultâneo com as operações mineiras.
Os produtores de carvão africanos estão também sob pressão para reduzir a produção devido a preocupações ambientais. Em 2025, diz Major, os países africanos dependentes do carvão devem intensificar os esforços para se afastarem de um combustível fóssil que insistem ser essencial para a sua sobrevivência económica.
E dessa forma que estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, dia que há 50 anos o Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde e o governo português assinaram um acordo para a independência de Cabo Verde que aconteceria 6 meses mais tarde. Jaime Faria, Joe Gil e Álvaro Lugero Andrade esperem de todos na rádio até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com e nas redes sociais, voaportugues.